Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Fred Figueroa e João de Andrade Neto. E a gente vai falar aqui de Vitória 3, Santa Cruz 0. Mas antes, daqui uma semana eu já estava pensando. Carnaval, essa hora que a gente está gravando aqui, está acabando. A não ser para aquela galera que aguenta encarar aí a quarta-feira de cinza, subir ladeira ainda, bacalhau do batata, enfim. João, vai ter muita gente quebrada essa hora, né, meu amigo?
Vai ter. Sempre tem, né? Carnaval é. Cara, é que são 4 dias intensos, né? Pra quem ainda tem pique. Eu já não, o meu pique já tá pela metade. Então, os meus não são 4 dias intensos, não. Mas, mesmo sem ser intenso, eu tenho certeza que eu vou estar quebrado na terça-feira à noite.
E Fred Figueroa, quem na terça-feira à noite vai estar quebrado? Na quinta-feira tem que procurar quem, meu amigo? Me ajude aí, por favor.
Rafa, veja só. Se o cara tiver tido qualquer tipo de trauma, qualquer lesão mais grave, pode procurar a Orto. Lembrando que a Orto, ela tem um atendimento de urgência, tá? Tem o pronto atendimento, não vai estar funcionando durante o carnaval, mas se você, vamos supor, você torceu o pé ou está com incômodo, pode procurar a Orto na quinta-feira. Se você tiver um trauma mais grave, vai para alguma emergência de algum outro hospital, também recomendo que na quinta-feira procure a Orto, porque são 14 ortopedistas especializados em todas as áreas da ortopedia. Você vai ter sempre um médico que ele está preparado para atender, para ter de forma, trazer o diagnóstico mais preciso. Não vai ser aquela história de chegar numa emergência, o clínico que estiver lá na hora vai lhe atender, não é isso. Então você vai ter todo o diagnóstico da sua lesão. E para quem não tiver lesão, e a gente torce para que ninguém tenha, a dica é na quinta-feira, procure a Orto. Você pode procurar pelo Instagram, Clínica Orto. Você vai dar uma olhada na estrutura. E a dica é agendar uma sessão de osteopatia. Porque cada dia mais é um serviço que ganha um novo mercado, que está sendo valorizado. Porque eu, sinceramente, eu nunca fiz uma sessão de osteopatia. Mas converso com pessoas que já fizeram, que elas simplesmente passam a colocar como algo rotineiro, tá? Uma vez por mês, quinzenalmente, dependendo, né, das dores de cada um, porque é um dos segmentos da fisioterapia que basicamente recoloca seu corpo no lugar. E eu já ouvi relatos, Rafa, de que eu, por exemplo, que nunca fiz, na primeira vez, eu vou sair lá tendo uma relação com o próprio corpo que há anos eu não tenho, porque diz que realmente é algo que você, porra, nem lembrava de como era sentir a coluna sem essa dor aqui ou sem esse incômodo. É de fato algo que merece, né, uma atenção a mais. Eu já há algum tempo tenho me cobrado de fazer uma sessão de osteopatia até para conhecer. E aí você na Orto tem especialistas, são, como eu já falei, 14 ortopedistas e tem 12 fisioterapeutas, então só tem gente especializada, tá? Então é a clínica que a gente recomenda muito, né? Fica ali pertinho do sítio da Trindade,
Estrada de Encanamento, 459. E quem quiser marcar, pode ligar aí no 3268-7567 ou no final também 7589, ou então vai aí no celular 996-90-0871.
E deixa eu dar outra dica, viu, Rafa? Deixa eu dar outra dica. Marque, né, suas sessões para a semana depois do carnaval, por quinta, sexta ou para a semana seguinte. Porque depois do final de semana, do dia 16, reza a lenda que o movimento lá vai ser enorme.
Agressivo. Esse é um agressivo demais. Agressivo.
Vou avisar uma coisa. Quase 100 inscritos já, viu, galera? Quem se inscreveu
quase
ainda...
Quase 100, né?
Botasse meu irmão.
Botei, né? Pô, me respeita, pô. Agora manda, vou mandar a conta pra tu, pra tu pagar pra ele.
Não, pagar não. Ele tá me devendo uma, depois tu conto. Eu ganhei crédito com o Priscila. Agora com o meu irmão, eu tenho crédito até o final do ano. Meu irmão, eu consegui um negocinho pra ele tão bonzinho lá no Villages. Chega, aí ele abriu o sorriso. Ele abriu um sorriso de orelha a orelha. Eu tava querendo vender um videogame pra ele, ele não tava querendo comprar. Esse videogame, ele vai comprar de todo jeito depois dessa.
Bom, mas bora pro jogo, porque o jogo não foi de videogame pro Santa Cruz hoje, não. Tricolor do Arruda.
João, que inclusive que tá se tornando o maior mercador de videogame do Recife, né? Compra, não. Vende, compra, vende, compra, vende, pelo amor de Deus.
Vai abrir a
guerra. Esse jogo do Santa Cruz, Rafa, já entrando no jogo, já que parecia jogo do videogame. O Santa Cruz jogando no modo Ace. E o assim, aquele jogo de videogame, o cara joga com... pega o Real Madrid e joga com um time Goiás. Aí vai lá e ganha 3-0 do Real Madrid. Porque...
João, eu só espero que meu torcedor de inglês esteja escutando. Como tu chamasse o modo aí. Mas é jogo.
Enfim, modo fácil.
Easy.
Porque é o seguinte, o Santos, meu amigo...
Só agora entendi o modo. Só com a tradução eu consegui entender o modo.
Modo fácil. Vamos jogar fácil? Vamos jogar fácil. Então, ou então a gente procura um patrocínio de uma cultura inglesa, alguma coisa assim.
Alô, ABA.
Alô, ABA, por aí. Sobre o jogo, foi justamente isso, velho. Foi assim, foi um resultado altamente surpreendente, porque o Santa Cruz entrou para jogar numa rotação muito abaixo, assim. O Santa Cruz entrou para jogar pensando que ia jogar, vencer a hora que quisesse. Soberba. Assim, a palavra é essa. O jogador tem muito melindre de falar, mas houve sim um salto alto, uma soberba, para enfrentar o Vitória, porque era um time muito fraco. O time do Vitória é muito fraco. E isso é que escancara o tamanho desse vexame do Santa, que foi um vexame. Você perder de 3-0 de um time fraquíssimo, que é o time do Vitória. O Santa Cruz, com algumas modificações, né, alguns jogadores não jogaram, foram vetados, Dani Moraes, Alan Dias, o Jô, mas das modificações que o Leston fez, a principal delas, assim, que mexeu mais no elenco, da forma de jogar o time, foi o Guilherme Queiroz, que ele colocou para jogar, não como centroavante, mas com meia ali, um jogando mais recuado, aberto, já que o Pipico jogou, né, conseguiu efeito suspensivo, estava na cara que ia conseguir, e ele vai ser, essa punição de 6 jogos vai ser revertida, isso aí é questão de tempo. Mas as mudanças do que o Santa Cruz fez, que o Leston fez, no decorrer do jogo, no começo do jogo, parecia que ia dar o óbvio. Santa Cruz foi criando chance em cima dos erros do fraco time do Vitória, o Vitória errando muito a saída de bola, dando os gols para o Santa Cruz, e o Santa Cruz perdendo, o Guilherme Queiroz perdeu um gol incrível numa cobrança de escanteio, o Vitão desviou no primeiro pau e ele debaixo da trave, da barra, cabeceou para fora, aquele gol feito. E aí começou o Santa Cruz a pagar por isso, começou a sofrer as punições. Porque logo depois desse lance, o Vitória abriu o placar, num lance também de displicência, e aí é o que eu falo, assim, o Santa Cruz todo ele estava jogando displicente, jogo não entrou para encarar um jogo profissional. O gol do Vitória, o primeiro gol, surgiu numa dividida, numa bola que o Diego Lourenço foi mole para a bola, certo? Assim, o jogador do Vitória, ele foi com mais gana para dividir a bola, o Fabinho Vitória, que é o zagueiro, ganhou do Diego Lourenço e fez o gol, e chutou e fez o gol, sem defesa, né, para Anderson. Mas, numa bola em que, se fosse num clássico, o Lourenço não teria ido naquela bola do jeito que foi. Aí saiu 1-0, saiu atrás de 1-0, o que já foi uma surpresa para todo mundo. O Vitória abriu o placar com 16 minutos. Depois disso, o modo do jogo seguiu o roteiro. O Vitória errando, porque era muito ruim, e dando bola para Santa Cruz, e facilitando o serviço do Santa Cruz, deixando o jogo ainda fácil para Santa Cruz. Uma bola recuada mal feita, Pipica entrou, e aí foi talvez o lance que resumiu toda essa derrota do Santa Cruz de 3-0. Porque o Pipica recebeu a bola limpa, cara a cara com o goleiro. Ele podia dar no canto, encher o pé. Ele foi tentar dar uma cavadinha safada e a bola foi para fora. Ele perdeu um gol feito por displicência, sabe assim, com falta de tesão. E aí, Santa Cruz mais uma vez foi punido. Logo em seguida, levou o segundo gol na bola que desviou também, um chute de fora, chute da entrada da área que desviou. Voltou para o segundo tempo 2-0. E aí, meu amigo, para você jogar tendo um tempo para tirar um 2-0. Aí o jogo já ficou chato. Por mais que o Vitória tenha sido fraco, porque aí você dá o ânimo, deu pro Vitória aquilo que o Vitória não estava esperando, porra, ele tá ganhando o jogo, 2-0. Agora a gente vai dar a vida aqui para segurar. E você reverter esse placar com o time, o Vitória ficou todo atrás, jogou no contra-ataque, e o Santa Cruz, à medida que o tempo foi passando, não foi, o Vitória não foi dando mais as brechas que deu no primeiro tempo, e o Santa Cruz não conseguiu mais criar jogadas que ele criou no primeiro tempo. Então, assim, criou menos chances do que criou no primeiro tempo, Santa Cruz, e no final das contas, o Vitória ficou mais perto de fazer o terceiro do que o Santa Cruz diminuiu. O Santa Cruz teve uma chance, de fato, clara, no segundo tempo, que foi uma cabeçada também que o Luiz Felipe perdeu. Mas aí o Vitória, no final naquele modo Santa Cruz meio que desespero, fez o 3-0 de forma surpreendente, mas, na verdade, tudo surpreendente nesse jogo. O placar é surpreendente, a forma que o Santa Cruz perdeu, e eu falar aqui que a vitória da Acadêmica Vitória foi merecida. Um 3-0 merecido, pelo que o Santa Cruz não fez. Foi uma lição que fica aí para o Santa Cruz, que foi a falta de soberba, o salto alto. E normalmente no futebol, esse tipo de situação custa caro. É o tipo de jogo que o Vitória só venceria dessa forma. E o Santa Cruz deu ao Vitória um presente de pré-carnaval aí. E fica essa lição. É uma derrota que não, talvez não interfira muito na questão do Pernambucano. Assim, tá muito igual, né? Essa questão da colocação, dos quatro primeiras colocações, que interfere na definição dos quatro, do mata-mata. O Santa Cruz pode cair até para quarto colocado. É líder, pode cair para quarto por conta desse tropeço. Mas, assim, dá para corrigir. Foi uma falha, mas foi uma derrota que dura e que castigou a soberba do Santa. E o salto alto.
Lembrando que esse foi o sexto jogo do Santa Cruz, né? Agora tá todo mundo, tirando o próprio Vitória e o Salgueiro, todo mundo aí com seis jogos. Por quê? Santa Cruz e Salgueiro foi adiado por causa da Copa do Brasil. É um jogo da quinta rodada, que ainda está faltando ser cumprido. Vai ser cumprido na quarta-feira de cinzas, na próxima quarta, dia 6 de março, né? E agora eu vou chamar aqui Fred Figueroa. Fred, meu amigo, você viu o jogo da mesma maneira que João? Quais foram os pecados aí do Tricolor do Arruda contra o Tricolor das Tabocas, que ouvi hoje de um amigo que foi o seguinte: desde quando o Vitória de Santo Antônio virou Vitória das Tabocas? Ele não lembrava disso nem a pau, ele falando. Enfim, Fred, seja bem-vindo.
Vamos lá, Rafa. No último domingo, eu gravei o telecast de Fortaleza e Bahia contigo e com Cássio, e tem um... Eu e Cássio, nos telecasts, a gente costuma ter algumas diferenças de análise, e parte dessas diferenças, Cássio fez essa observação no telecast do domingo, elas acontecem porque eu sempre coloco a avaliação na perspectiva da temporada. Tá? E Cássio, ele fez dos 90 minutos. E jogos como esse Santa Cruz e Vitória, para mim, só vale a pena a gente estar aqui se for numa perspectiva de temporada. E aí, a primeira pergunta que eu me faço, a primeira pergunta que eu me fiz quando o Vitória fez o segundo gol, quando veio o segundo tempo e o Santa não conseguiu demonstrar um poder de reação, o que é que aquilo ali significava para o Santa Cruz daqui para frente? Aquilo ali indicava alguma coisa? E a minha resposta é a mesma de João. Tá? Para mim, o que levou o Santa Cruz à derrota e, sobretudo, ao placar de 3-0 é a soberba com algo que a soberba sempre traz, que é a desatenção. O lance do primeiro gol, já descrito por João, ele é absolutamente um lance de que o cara vai mole na bola. E João definiu muito bem. Se é um jogo contra o Náutico quarta passada, jamais o jogador do Náutico, qualquer que fosse atacar, até o Wallace Pernambucano, que tem um corpo muito mais forte para esse tipo de jogada, ele jamais teria a liberdade e a falta de contato, né, que Lourenço, que é a defesa do Santa, permitiu naquele lance. Então, para mim, o que aconteceu foi a soberba com a desatenção e com aquela sensação de que a qualquer momento se resolve o jogo. Isso tudo, óbvio, está dentro do conceito da soberba. Partindo disso, se João identifica soberba, se eu identifico soberba, se nós aqui do podcast estamos trazendo essa primeira análise, colocando como ponto principal o Santa ter ido para o jogo sem o foco ideal, isso causa menos preocupação para a continuidade da temporada. Tá? Isso, de certa forma, seria algo reconfortante para quem está escutando. Porque a gente não vai aqui ser alarmista em relação a defeitos, problemas. A gente realmente tem que tratar esse jogo como algo fora da curva, né? Como uma até natural, tá? Oscilação, uma desligada no motor depois de uma semana, de duas semanas, em que o Santa teve um motor a 200 por hora. Né? O Santa teve jogos importantíssimos lá do Sinop, Clássico Sport e, fundamentalmente, o jogo contra o Náutico. Mas eu também pesquisei, né? Fui no Twitter, ouvi as entrevistas pós-jogo na rádio, fui no Twitter e fui observando outras visões, tá? E aí eu destaco três outros caminhos que foram apresentados. Na entrevista que eu escutei, eu acho que a entrevista foi com o Pipico, eu não me lembro exatamente quem foi o jogador perguntado, foi levantado o seguinte: é o segundo jogo no ano que o Santa sai atrás e é o segundo jogo do ano que o Santa perde. Então, o Santa não tem poder de reação? Essa foi a pergunta feita. Eu, Fred, discordo. O Santa chegou ao empate contra o Bahia, né? Depois o jogo saiu do controle, mas o Bahia é uma equipe mais preparada que o Santa, mais forte que o Santa, mais técnica que o Santa. E o jogo de hoje é fora da curva. Então, não acho que a equipe do Santa Cruz apresenta essa característica de levou um gol, perde o jogo. Eu acho que não tem essas duas derrotas isoladas, elas não conseguem dar base para essa leitura. Talvez o máximo que possa apontar é que o Santa, fora do eixo ideal de trabalhado por Leston, esse Santa, ele não... talvez ele não tenha o rendimento ideal, tá? Ele funciona melhor quando o jogo está dentro do programado, mas isso é o Santa Cruz e qualquer outro time. Então, não vejo nessa questão de ter perdido os dois jogos que saiu atrás como um problema crônico. A segunda leitura, né, jogada no ar, foi de Daniel, do Globo.com, né, o mini crack, e ele não quis isolar o jogo. Ele tratou como a segunda atuação muito ruim do Santa Cruz. Eu já concordei mais com essa visão. Não tem como discordar. O Santa jogou muito mal contra o Náutico. Se algum clube mereceu vencer o jogo nos 90 minutos, foi o Náutico. Fez quase nada para isso. O Santa foi, tecnicamente, teve mais a posse de bola. O Santa ocupou melhores espaços do que o Náutico. Porém, o Santa aceitou a marcação do Náutico ali da última linha. O Santa não teve jogadas de envolvimento para entrar na área. O Santa deixou que o jogo acontecesse todo de forma muito morna. O Santa não quis pressionar o Náutico quando o Náutico perdeu seus dois principais jogadores. E como foi comentado no telecast daquela noite, para mim a classificação veio pelo caminho mais longo. Tá? O Santa ter deixado o jogo seguir nesse ritmo fez com que ele levasse duas bolas perigosíssimas na reta final e depois a classificação tenha vindo apenas nos pênaltis. Eu concordo, eu acho que sim, o Santa vem de dois jogos ruins, não há o que dizer contra isso. Eu também não acho que seja algo que vai chegar na conclusão de que, opa, o trabalho de Leston deu uma curva, o trabalho de Leston a partir de agora começa a ter um desempenho mais negativo. Eu não acho que seja a conclusão dessa visão correta, de que o Santa não fez um jogo ruim, o Santa vem de duas partidas ruins. Concordo com a visão, mas não acho que ela leva a uma conclusão preocupante para a temporada. E a terceira visão? Oi, João.
Oi, fala. Não, termina aí que eu vou só complementar uma coisa que você falou durante o documentário, mas eu esperei tu concluir para falar. Fala aí, termina aí. Mas
complete agora que a terceira ela vai fugir um pouquinho disso. Pode completar.
Não, beleza. Não, é sobre a questão dos jogos ruins e a questão de sair atrás. É, eu concordo com o que você falou. Acho que não é porque o Santa Cruz saiu dois jogos, já perdeu os dois jogos, saiu atrás. Isso não é um carimbo. São dois jogos bem diferentes. Mas eu acho que, juntando as duas coisas, também com o jogo ruim que fez contra o Náutico, eu acho que começa a surgir aí no Santa uma preocupação de enfrentar, quando o Santa Cruz precisa propor o jogo, enfrentar defesas mais fechadas, enfrentar... Porque o estilo de jogo de Leston é um estilo reativo, né? É um time que sai no contra-ataque, que não dá o primeiro passo, não é um time que ataca primeiro. É um time que joga muito bem, mas nos erros dos adversários. Quando ele, Santa Cruz, precisa propor, e nesse jogo contra o Vitória ele precisou propor muito jogo depois que saiu atrás, né? Ele saiu atrás com 16 minutos, primeiro terço do jogo ainda, ele teve que sair atrás e errou, podia ter empatado o jogo, podia ter virado, é óbvio. Santa Cruz perdeu muito gol na soberba, no salto alto, esse deep pick foi ridículo. Mas no segundo tempo, quando estava 2-0, diante de um adversário fraco, o Santa Cruz teve grandes problemas de criação. O Santa Cruz não conseguiu criar, não conseguiu furar a retranca do Vitória, que é uma retranca fácil de ser furada, time fraco. Então, eu acho que se o primeiro tempo foi muito da soberba, o segundo fica um quezinho aí, uma pulga atrás da se pensar de lição, da dificuldade que o Santa Cruz tem para furar uma defesa mais retrancada. Foi esse caso. Tinha que fazer, estava 2-0 do placar, tinha que fazer o primeiro gol para fazer o segundo, e o Santa Cruz se atrapalhou no segundo tempo. O segundo tempo jogou mal, muito mal no segundo tempo. Então isso fica de lição.
É, foi mais ou menos o que eu tinha falado quando... do desconforto de quando o jogo sai do eixo, né? E aí eu chego no terceiro ponto. E o terceiro ponto, o primeiro foi feito por um repórter na rádio, que foi a história de sair atrás, e eu não lembro, e aí eu peço desculpas por não lembrar quem fez a pergunta.
Foi Daniel, João Vitor da Rádio Jornal, né?
Pronto, o segundo foi Daniel, do Globo.com. E o terceiro aspecto, ele se multiplica pelos torcedores. E eu encontrei esse aspecto nos comentários da tuitada do Santa Cruz quando o clube coloca fim de jogo, né, 3-0. E uma parte da torcida do Santa, pelo menos nesse espectro que eu estou falando, que é o do Twitter, relacionou essa derrota ao jogo, na verdade, ao acordo feito com o Náutico na quarta-feira, né, o acordo dos dois presidentes. Alan Davidson, por exemplo, os jogadores não estão nem aí. Vocês traíram a confiança da torcida e dos jogadores. Um outro, Wagner Carvalho, agora se esconda por um mês, Tininho. Paulo André, parabéns, diretoria. Olha aí a resposta dos jogadores dentro de campo. Um outro que usa um trash bot, que usa um nome que não é o dele. Dedico essa derrota a Tininho. Acabou com o time. José Henrique. Vai dividir a renda do jogo. Então, assim, eu teria que ler mais dezenas e dezenas de comentários nesse sentido. Alguns torcedores trataram como um recado do time. Um recado à divisão da cota daquela partida contra o Náutico, que é o que tudo indica. Não foi passado para os jogadores. Lógico que não foi passado, né? Os jogadores entraram em campo.
Não foi passado, Fred, porque os jogadores do Santa Cruz, o que é que eles têm na parte desse acordo de avançar a Copa do Brasil? Eles têm um valor fechado. Não interessava a eles se ia ser dividido ou não. E assim, me desculpe, torcedor, que está com raiva ainda. Tem direito de estar com raiva, tem direito de estar com raiva, mas meu irmão passou. E eu sou mais da linha que você falou no começo. Um time que vinha 200 por hora, deu uma parada, entrou de salto alto, entrou e perdeu a partida, normal. Não acho que tem nada de recado, não.
Rafa, eu trouxe os três aspectos justamente para dizer quais foram as outras visões, mas a minha é a inicial. A minha, se quiser marcar de novo amanhã o mesmo jogo, eu acho que dá 3-0 para Santa Cruz. Tá, eu não acho que tenha nada que crie um problema para a temporada. O único aspecto é esse que eu pincelei e João também tocou. E aí também a gente vai até aprofundar um pouquinho mais ele quando for falar dos jogadores, que é o Santa precisando fazer o gol. O Santa com outro time tendo a vantagem do placar. Como eu falei, para mim é cedo para tratar como um problema crônico. Mas existe alguns sinais, né, que preocupam, mas para mim esses sinais eles vão além do placar. E é por isso que eu disse que a gente vai aprofundar isso quando passar a trazer as análises individuais. Eu acho que o Santa tem problemas, né, nos atacantes de lado. Isso tem problema com os titulares, e quando um dos titulares não joga, fica mais latente esse problema. No clássico não teve Elias, contra o Vitória não teve Jô. Com Jô e Elias, o Santa atinge uma espécie de mínimo necessário. Sem Jô e Elias, a lacuna ela é visível e ela interfere diretamente na produção do time.
Uma pergunta rápida aqui para os dois. Fred Figueiredo deveria ter poupado, sim ou não?
Rafa, veja, eu não teria poupado não dessa vez. Eu não teria poupado para poupar a viagem para Salgueiro. É um jogo confortável na Arena de Pernambuco, tá? Teve uma margem boa para o jogo anterior, tem uma margem boa para o jogo no Maranhão. E o Santa, se tivesse tido o resultado natural, o Santa teria praticamente assegurado a primeira posição, teria dado um salto importantíssimo para assegurar essa primeira posição. E aí é o seguinte, vamos separar as coisas aqui. A gente trata o pernambucano como galeto? Trata. É algo que não vai mudar a vida de Santa Cruz? Não vai. Mas partindo do princípio que o clube quer ser campeão, tá? Porque esse nosso papo de galeto é como a gente já falou no ano, né? O hino do pernambucano é aquela música: você não vale nada, mas eu gosto de você. Em algum momento, as torcidas resolvem que é importante ganhar o Pernambucano e se dedicam a ele, seja na quarta de final, na semifinal, na final. Ninguém quer perder, tá? Só ver a reação dos torcedores de Santa Cruz e do próprio elenco na vitória sobre o Sport. Tem a rivalidade, tem todas essas coisas que não mudam a vida de nenhum dos clubes. Eu costumo dizer que o título pernambucano tem um efeito de 3 dias. Né, chega no final de semana, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, seja da A, da B ou da C, se você perder, ninguém mais lembra que você foi campeão pernambucano. E o Náutico, para mim, é o melhor de todos os exemplos. O Náutico passou mais de 10 anos sem ser campeão. O Náutico
13.
tinha esse desejo, 13 anos sem ser campeão. O Náutico tinha essa lacuna, ganhou, chegou na Série, empatou com o Santa Cruz, o jogo já não teve ninguém, já foi uma grande decepção. O Náutico vinha de três grandes públicos. A gente achava que ia ser um clássico na abertura da Série C, de novo com um grande público. Já deu poucas pessoas. O Náutico foi se complicando. 4, 5 jogos depois já estava demitindo o treinador, campeão pernambucano. Então, a duração do pernambucano, do efeito positivo da conquista, ela é muito curta. Mas a gente sabe que na hora H todo mundo quer ser campeão. E se a gente está fazendo telecast do campeonato pernambucano, a gente tem que tratar com seriedade, tá? Tratar com seriedade a disputa por posições, a disputa pelo título. E ser primeiro lugar é muito importante. E, na verdade, ser primeiro ou segundo é muito importante. Porque a semifinal em casa faz uma diferença enorme. A semifinal em casa faz uma diferença enorme. E eu sempre ilustro o central. Porque você ter um Santa Cruz e central no Arruda é 80-20. É 90-10 que vai classificar o Santa Cruz. Você tem um Central e Santa em Caruaru, é 50-50. É 50-50. Então, assim, tem uma diferença significativa. Por isso, eu não pouparia. Eu iria com força máxima, dentro dos ajustes necessários, como foi a força máxima de hoje. Iria com a força máxima no sábado. E aí sim, eu com a margem de ponto de. O Santa teria 16 pontos se tivesse vencido Vitória contra 12 dos rivais. Aí eu pouparia em Salgueiro. Aí eu ia jogar mais fechadinho, porque a viagem é longa, chata, numa quarta-feira de cinzas, eu seguraria contra o Salgueiro. Hoje, na Arena do Pernambuco, com prazos bons de descanso, eu teria feito o que Leston fez.
Ainda bem que eu falei sim ou não, João, você compareça.
Então, Rafa, eu vou responder. Sim, eu... Se eu pouparia? Não, não pouparia, não. Okay, eu iria com força máxima.
É, meus amigos, enquanto a gente está gravando aqui, está tendo um teste de som em Marco Zero.
É, eu quero saber se está vazando, porque a turma aqui já começou a batucada, mesmo, um som, eu estou aqui no Marco Zero.
Está um já pouquinho, atrapalha. Mas está chegando na reta final já. Mas antes da gente ir para as atuações, meu amigo, entrei aqui num site... ccts.com.br. Meu velho, tá ficando bonito. Tá ficando bonito. E eu tô na área aqui que acho que Fred vai gostar. Não sei se ele parou pra observar ainda. A gente fala muito das camisas, das roupas da CCTS. Mas, Fred, já dá uma olhadinha nos sapatos da CCTS que estão chegando.
Não, Rafa, ainda não. Não, nunca parei pra ver, realmente.
Então tá na hora de você dar uma parada e olhar, porque... Papai comprou um sapato que eu estou vendo aqui bem parecido e o preço da CCTS está muito, mas muito melhor. Então, você que não conhece ainda a CCTS, que é nosso parceiro aí no 45 Minutos, você já conhecia pelo Instagram, já vem falando muito aqui nos programas. Fique ligado aí que o ccts.com.br já está no ar e em breve você vai ter um espacinho ali para colocar seu código, o famoso podcast 45, e garantir seus 15% de desconto. Lembrando aí que você que mora no Brasil inteiro vai poder pedir, não só quem está aqui em Pernambuco, principalmente em Gravatá, Caruaru e Recife, que tem loja da CCTS. Mas se você não quiser esperar pelo site, já que Carnaval está chegando, tem as camisas temáticas aí que estão fazendo muito sucesso, você vai lá no Rio Mar e já garante a sua e vai brincar Carnaval aí com a CCTS no peito.
De todos os tamanhos, inclusive... Tá? Todos os tamanhos, inclusive GG.
Veja só, agora tem que correr no Rio Mar, tá? Até dia 28. A CCTS, ela estava num projeto, né, com mais duas marcas de Pernambuco, então ela fica no Rio Mar até quinta-feira agora. Depois disso, só no site, ou então, como o Carrafa falou, aqui em Pernambuco tem loja da CCTS em Gravatá. Loja de respeito.
Uma senhora loja, foi? Né? Uma senhora loja. Né?
Mais de uma loja, né? Mas a principal, a primeira que eu conheci, foi o que me fez entrar, me chamou a atenção justamente a estrutura, o cuidado. Você percebe a qualidade, isso é uma mensagem muito importante. Então, não, às vezes não basta o seu produto ser de qualidade, você tem que ter uma apresentação de qualidade. E a CCTS tem isso. E é por isso que está se consolidando. Porque a qualidade do tecido, da roupa, do acabamento... ela é muito boa, mas a visão, a apresentação, o conceito, ela está conseguindo se firmar. E isso é que eu acho fantástico, é por isso que lá atrás, logo que a gente começou a apresentar, eu sempre disse que eu já enxergava uma relação, né, no projeto da gente, no projeto deles, porque acho que a essência, apesar de serem segmentos completamente diferentes, a essência ela é muito parecida.
Então é isso aí, galera. CCTS, parceiro do 45 Minutos. João de Andrade Neto, desse time do Santa Cruz, dá para salvar alguém nessa noite de terça-feira, dia 26 de fevereiro?
Rafa, forçando muito, muito mesmo, Marcos Martins. Mas eu não vou botar ninguém, não. Esse é o tipo de jogo, alguns raros jogos a gente não coloca ninguém nos melhores, ou não sei, eu não lembro se aconteceu... Então, acho que também já aconteceu isso. Mas esse jogo específico, eu não coloco ninguém para melhor, não. Assim, me desculpe, Marco Martins aí, mas também não fez parte da excelente, não. É o tipo de jogo que ninguém merece ser colocado como destaque positivo. Perder 3-0 para Vitória na Arena, do jeito que perdeu, ninguém.
João, posso fazer uma pergunta?
Diz, eu tô na caverna, pode falar.
É isso que eu ia perguntar, assim, se tá tudo bem, temperatura. Não.
Veja, você, mais ou menos, você escolhe, ou eu fico na caverna ou eu fico com o Marco Zero no fundo, de batucada, o que vocês preferem?
Eu fica aí, fica na caverna, fica na caverna.
Fica na caverna vai. Porque já é mais seguro, qualquer coisa, mete o mudo e seja feliz.
Fred, e aí, quem é que se salva?
Rafa, é difícil realmente, né? É difícil porque é um jogo em que, como eu falei lá no começo, naquela história que eu estava contando com o Cássio, era um jogo que eu estava pronto para fazer as análises das chances aproveitadas, né? As chances aproveitadas pelos jogadores que tiveram uma vaga, né? Como o Guilherme, que foi jogar na ponta, a gente até cogitou que isso poderia ter acontecido no clássico. É um jogador que tem que eu tenho uma certa simpatia, não sei se é a melhor palavra, mas eu gostei dos primeiros sinais dele, quando ele entrou. Acho que é um cara que domina bem a bola, tal, mas ninguém aproveitou essa chance. Então é muito difícil escolher um jogador que se salva quando o Santa perde 3-0 do Vitória. Seria uma forçada de barra das maiores. Então, já que João abriu o precedente, eu vou seguir com ele, porque não tem como você salvar um volante, não tem como você salvar um lateral, não tem como você salvar dinheiro, não tem como salvar ninguém. Pô, Pipico, que se movimentou bem, aliás, se movimenta bem, pega a bola na cara do gol e faz graça. Tá? Não era, ele não tinha o espaço entre ele e o goleiro, nem pedia para que ele fizesse aquilo. Então, não tem como escolher o melhor em campo, não.
Então, Fred, já diga aí quem foi o pior na tua opinião.
Eu assisti uma boa parte do jogo com o João, né, na redação do Diário. E a gente, durante uma parte do jogo, estava conversando sobre Elias. E aí eu fico me questionando se eu escolher Elias, eu vou estar dando o voto em quem foi o pior jogador em campo, ou se eu estou dando um voto simbólico, tá? Como lá no começo eu disse que a minha visão, a minha participação nos telecasts, elas sempre são voltadas para a temporada, eu vou colocar Elias. Por quê? Hoje, se o time estava de salto alto, Elias estava com salto 14, sei lá qual é o salto que se usa. Eu achei Elias com muito rebolado, sabe? Eu achei todas as vezes que pegou na bola, não estava fazendo no simples, num domínio de bola. Tá? Então tem que tomar cuidado. Elias, um ótimo começo de ano, muito promissor, mas calma. Tá? Um jogo como esse, você não aproveitar nada, você não produzir nada, você ser uma peça nula em campo, não pode, pô. Atacante vive de gol. Atacante tem que aproveitar jogo assim e meter 3 gols, meter 4 gols. Não tô falando nem dele, porque ele não é centroavante, mas você tem que criar jogadas, driblar, entrar na área, ser incisivo e não ficar com um toquinho de lado, né, com firulinha, com drible que não vai para canto nenhum, com domínio de bola com muito estilo. Então, assim, talvez se a gente for jogador por jogador, se a gente for depurando, tiveram atuações piores. Né? Bruno Ré, tiveram. Gente que talvez tenha sido mais decisiva para o resultado do que Elias. Mas eu acho que o simbolismo do sapato alto, o simbolismo do que o Santa teve de pior no jogo, para mim, fica com o garoto.
E aí, João, vai de Elias? Vai querer fazer pódio?
Eu vou querer fazer pódio. Agora, só antes de falar, eu saí da caverna e vim para um lugar mais familiar. Eu estou no banheiro aqui do diário para ver se evita o som.
Você não achava que estava antes?
Não, eu tava na caverna, agora tô no banheiro. Vamos lá. Eu vou fazer um pódio e vou usar também como símbolo, certo? Eu acho que o pior foi o Guilherme Queiroz, que foi a aposta de Leston, que não deu certo. E foi o primeiro gol muito na cara que ele perdeu, e fora isso ele participou mal também. Foi substituído no intervalo, né? Então acho que o Guilherme Queiroz não aproveitou a chance. E já fico com uma pulguinha atrás se ele funciona nessa função, tá? Ele, talvez com o centroavante, ele talvez seja realmente o substituto de Pipico.
E sendo justo, ele disse que não queria jogar nessa posição, né?
Ele falou, exatamente. Ele disse que não queria jogar nessa posição. E aí, reforçou isso, né? Eu acho que ele fica como, realmente como substituto de Pipico, jogando em outra função, como foi testado contra um time fraco, ele foi mal. Eu acho que Guilherme Queiroz fica, entra nesse pódio aí. Um outro jogador que simboliza muito a displicência. E aí, Guilherme, ele entra pela atuação ruim. E Pipico entra pela displicência. É como eu falei no início do programa. O gol que ele perde... Veja, o Santos já estava perdendo por 1-0. Ou seja, a tapa, o susto, já foi dado. Bicho, parou de brincar, vamos jogar sério que a gente está atrás. Tava 1-0, a bola sobra para ele. E ele brinca, porra, na frente do gol. Brinca. Um jogo valendo, ele não fazia aquilo. Então, aquilo ali foi o retrato do Santa Cruz, da displicência do Santa no jogo. Então, entra Pipico... entra nesse pódio o cara que jogou com efeito suspensivo. Então houve, por mais que a punição tenha sido injusta, né, ele foi, obviamente foi injusta, seis jogos, isso é um absurdo da expulsão dele, mas houve um desprendimento da se não houve no julgamento, né, mas pelo menos houve agora do departamento jurídico para conseguir esse efeito suspensivo, para colocar ele em campo hoje. Esse efeito suspensivo foi dado no dia do jogo e ele faz uma brincadeira dessa. Então Pipico entra pela displicência. E o outro jogador que também foi muito mal, que também foi vaiado quando foi substituído, foi Charles. Charles foi substituído e saiu vaiado. Saiu, foi uma troca de meio que um por um, né? Entrou o Eduardo. E Charles saiu. Também, resumindo também ali, o setor de marcação do Santa, que permitiu que um time como Vitória fizesse três gols, né? Tudo bem que no terceiro gol ele já não estava mais em campo. Mas também representa isso.
Ô, Rafa, essa substituição e essa atuação ruim e questionada de Charles, ela talvez seja a porta aberta para uma mudança, né? Porque de todos os jogadores que a gente citou, né, João citou Guilherme, que não é titular, Pipico, que é titular absoluto, Telias, que é titular absoluto, Charles, nem tanto, né?
Não, Charles está bem distante do Charles do ano passado. Diego chegou, tomou o lugar dele no meio de campo de um jeito, e Charles vem sofrendo também por outro motivo, porque Charles no ano passado era o cara o quê? Que roubava a bola e dava para alguém armar. Roubava a bola e abria para alguém. Charles está sofrendo porque ele tem que roubar a bola e não tem esse armador na frente dele, ideal. E ele está tendo que sair para jogar. E quando ele sai para jogar, ele mostra que ele é o primeiro volante. Que ele não é armador, que ele não é o segundo volante, não é um cara que sabe sair com a bola. Isso aí é que está prejudicando ele. Agora, talvez a sorte dele é o quê? Quem vai substituir? Eduardo? Que quando entra, não atende.
Foi o que entrou hoje, né?
É, o que toda vez que tem essa troca é... A troca é basicamente essa, né? É como você falou, 6 por meia dúzia. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas quem sabe, né? Para dar uma sacada no meio de campo, para tentar algo diferente. Não sei se vai ser o jogo do Moto. Mas vamos ver o que é que a gente vai fazer até lá. Lembrando que o jogo do Moto... Até o momento está confirmado, tá? Tava um aí que poderia ser adiado, mas não tem nem espaço na tabela aí para adiar esse jogo.
Rafa, a última notícia que eu li, tá? É que o Moto fez uma solicitação para que a partida seja às 9 da manhã.
Mas também na coletiva, depois do jogo contra o Vitória, já se obviamente estava discutindo isso na rádio, né? Eu estava escutando no Rádio Jornal, e aí Rafa de Carvalho falou com o Evandro Carvalho, presidente da federação. Evandro ligou para Rafa, eles estavam discutindo justamente sobre esse assunto, e aí, segundo Rafa, Evandro falou para ele que existe uma determinação na CBF que impede jogos no Nordeste pela manhã, né? Principalmente nessa época de verão. Então, esse pedido do Moto não deve ser atendido, porque é proibido jogos no Nordeste no verão, pela manhã.
E o Santa já sinalizou que vai aceitar torcida única, tá? Porque com torcida única, o policiamento exigido para a partida é um policiamento menor. Então o Santa já disse que não teria problema ser torcida única. Isso, pelo menos, foi o que eu li no Twitter, né? Marcelo Araújo, que estava trazendo essas informações. Que o Santa não faria abstenção para que a partida possa acontecer, então, no horário que está marcado, né? Que é o horário ali do fim da tarde.
Então é isso aí, galera. A gente chegou ao final de mais um telecast. E para finalizar, só queria dizer uma coisa. Meu amigo, se faz esse jogo 9 da manhã do sábado de carnaval. Bota pra transmitir. Audiência da porra aí até aqui, viu?
Rafa, eu tô. A minha pergunta é a seguinte, pra encerrar. Tu já fez essa escala do telecast de sábado, não?
Meu amigo, tá uma confusão essa escala. Não queria nem falar disso.
É bronca.
É horário, velho.
É bronca.
É bronca. Vamos embora.
É isso aí, galera. Vamos embora. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Rafa, veja só. Considerando que o cara chegou são e salvo de todos os dias de carnaval, sem nenhuma torção, sem nenhuma lesão, porque se tiver tido qualquer lesão desse tipo, qualquer trauma, pode procurar a Orto já na quinta-feira para ver a gravidade da lesão. A Orto tem o serviço de emergência, mas também, rapidinho, que a porra do gato miou aqui.
Eu escutei esse gato miando aí, foi foda.
Esse gato é foda.
Foi foda o gato. Esse gato aí, pô.
E o pior que. Peraí, deixa eu. Você também vai mear.
Eu já ia dizer assim, meu amigo, esse programa já teve de tudo. Já teve galinha, cachorro reboia e agora teve o primeiro gato.
Tu ainda não comprasse a comida do gato, porra. Tem vergonha.
Comprei, pô. É porque o gato fica andando atrás de mim, querendo comida diferente. Vai. Tem comida pra caralho pra ele. Bora, de novo.
Dá pizza pra ele, pô.
Ele come tudo, o que der ele come.
Vai, Tibora, vai.